sai siè do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça, já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono, só sei que o teu mal é sono.
Bem-vindos ao episódio 34 do Teu Mal é Sono. Esperamos que estejam todos bem, a aproveitar as férias. Quanto a nós, estamos de volta e, como somos 880, vamos passar de um episódio super levezinho que tivemos sobre mitos do sono para um pesado e sério. É um tema improvável e até hoje é talvez a temática que eu e a Sofia menos dominamos e, portanto, fomos pedir ajuda porque queríamos mesmo conversar sobre isto. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa e literalmente não encontrei uma única página em português sobre esta temática e, portanto, não havendo muito conteúdo sobre isto, olhem, vamos nós lançar aqui o tema para a mesa. Sim.
E até porque é uma coisa que eu duvido que preocupe as pessoas, porque, regra geral, não há empatia por nada que se passe nos estabelecimentos prisionais, a não ser que tenhamos lá algum familiar ou alguém conhecido. Portanto, não é uma coisa que se fala e nem acho que preocupe o público em geral, o que está, eu, na minha opinião, bastante errado, porque se vemos na televisão ou séries temos sempre empatia por tudo o que se passa, mas na realidade depois não temos nenhuma nem queremos saber, por isso é que eu acho muito interessante este tema.
Sim, vamos então conversar sobre o sono nas prisões com a ajuda de Jorge Monteiro. O Jorge é licenciado em Psicologia Clínica, é pós-graduado em Criminologia, exerce desde 2008 funções de direção no Departamento de Programas e Projetos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Ingressou também no Ministério da Justiça em 98, onde desde então desempenhou funções de técnico e de adjunto de direção em diferentes estabelecimentos prisionais. Bem-vindo, Jorge.
Obrigado, bom dia.
O Jorge, como vem, está um bocadinho rouco, mas ainda assim, se for preciso, nós vamos fazendo aqui umas pausas e vamos então começar aqui com a primeira pergunta, que é, e puxando o que estavas a dizer, Sofia, aquela ideia que nós temos dos filmes e das séries prisionais, que já há bocadinho conversámos antes de começarmos a gravar com o Jorge e já começámos a perceber que temos também aqui muitas fantasias que nos foram incutidas e, portanto, vamos levar aqui um banho de realidade, que é a questão de, nas prisões, existir aqui uma atração para tudo se passar à noite, portanto, quando as luzes se apagam, termos aquela ideia de que é quando a ação acontece, pelo menos nos filmes. Há alguma verdade nisto? Explique-nos aqui um bocadinho a realidade.
Muito bem, olha, antes de responder à pergunta que me colocam agora em particular, eu acho que era mesmo importante agradecer e felicitar-vos pela iniciativa, à Bruna e à Sofia, por esta iniciativa, não só do podcast em particular, e da forma descontraída, mas séria, com que abordam este tema e estas problemáticas do sono, mas em particular por trazerem uma área, como disseram, muito bem improvável, no seio desta discussão e no seio deste tema. Há outras, com certeza, que seria muito mais esperado ouvir falar do contexto prisional nesta, no entanto, e a mim próprio me surpreendeu, mas pela positiva, e daí o facto de termos, eu pessoalmente e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, ter aceito o convite e ter achado que é também uma oportunidade para, não só, como disseram, clarificar, esclarecer, mas também, em especial, de desmistificar alguns mitos. E nós estamos sempre disponíveis, e acho que é muito importante, é um trabalho para a comunidade, é um trabalho público, é um serviço público, nós esclarecermos e aumentarmos o conhecimento de todos sobre determinados fenómenos, ao invés de desinformar, que é o que acontece muitas vezes. E algumas destas fantasias que nós temos sobre a realidade, sobre a vida de um estabelecimento profissional e sobre todos aqueles que lá, por força de um comportamento ou de um conjunto de comportamentos, por força de ter sido aplicada uma medida judicial privativa de liberdade, que se encontram temporariamente privados de liberdade. Portanto, há aqui uma ideia mística em torno disto, como dizia a Sofia muito bem, que tem os extremos, que variam e oscilam entre os extremos. Há a fantasia muito romanceada do que é a vida na prisão, e nós vemos filmes e já vimos séries atualmente, inclusivamente, que estão em repetição, em que a vida, não estou a perceber, mas é muito romanceada. E há outros filmes, e há outras séries, e há outras realidades, que são também, demasiado, como é que eu ia dizer, demasiado, prováveis, e muito irrealistas, por traduzirem uma realidade altamente violenta, agressiva e quase que sem regras. Nenhuma delas é a verdade, nenhuma delas é a realidade. As prisões não são hotéis de 5 estrelas, onde tudo o que se passa parece que estamos num retiro, como alguns tentam transmitir, mas também não é de todo um cenário de guerra onde morrem pessoas todos os dias e onde há agressões todos os dias. Pelo
Exato.
contrário, portanto, não, em particular em Portugal, não vivemos nenhuma nem outra realidade. Felizmente, há uma regra instituída em todos os estabelecimentos prisionais, que é o silêncio. E, portanto, nada se passa à noite.
Mas é bom saber da mesma, porque não é mal
Claro.
ideia. Nós falamos aqui um bocadinho da parte embelezada que as séries têm muitas vezes das coisas que se passam.
Não, para já,
E acho que é
pois.
por causa disso toda a gente pensa que se passam imensas coisas à noite e
Não.
que podem sair e que.
Não, 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 pelo contrário, não. Aliás, eu depois, esse era um dos temas, aliás, eu li, eu também confesso que li a vossa, estas ideias há bocado, e estive assim a pensar um bocadinho, acho que sim, podemos ter aqui uma
Sim.
conversa até interessante. Mas o sistema prisional, portanto, a dinâmica de um estabelecimento prisional é do mais, é altamente regulado. Tem horários fixos, horários bem definidos, e há períodos das 7 da noite às 7 da manhã em que os reclusos estão fechados na própria cela. E, portanto, durante esse
Certo.
período não se passa nada, a não ser em alojamentos coletivos, onde se pode interagir de uma forma social, mas nada de, portanto, como estavam a dizer, né? Às vezes há aquela
De
fantasia.
motins ou de sim,
Não, isso pode
sim,
acontecer a qualquer altura, mas, quer dizer, o período da noite
claro,
é um período onde supostamente não há atividade.
certo.
E daí os ciclos do sono serem também, não serem muito compatíveis com esta regulamentação rígida dos horários. Portanto, os estabelecimentos prisionais estão feitos para, e as regras e os horários existem para regulamentar e organizar a vida de dezenas, centenas ou milhares de pessoas, não é? Sendo certo que os ciclos vitais, nomeadamente o ciclo do sono, não é igual pessoa por pessoa.
Claro.
Portanto, obrigar toda a gente a dizer: olha, agora todos às 10 vão dormir. Não, nem todos dormem às 10, há uns que sim, outros que não. Portanto, como sabem, as pessoas estão privadas de liberdade durante a noite, recolhem o seu alojamento, que pode ser individual, pode ser ou pode ter mais do que um. Outro mito que existe muito é de que existem alojamentos de camaratas, como se vê, por exemplo, em
Sim,
filmes, Brasil
sim.
e noutros sítios, né, de 20, 30, 40, 50
De
pessoas em
camaratas,
Portugal. Sim,
sim.
Portugal, isso não existe. Existe, de facto, a lei, inclusivamente, que privilegia o alojamento individual, exatamente para respeitar a individualidade, a privacidade de cada um daqueles que estão privados de liberdade. Sabemos que, na realidade, isso nem sempre é possível. Existem estabelecimentos prisionais onde isso é possível, outros não sendo possível por razões físicas. Existe alojamento a dois, a três ou a mais, mas nunca camaratas de dimensões muito grandes. E, portanto, à noite, às 7 da noite, ou com algumas exceções, nomeadamente para aqueles reclusos que têm trabalho, e
Sim.
que, depois do encerramento, ainda têm que fazer a manutenção dos espaços comuns, têm que fazer a limpeza dos espaços comuns. O encerramento é mais tarde, ou por outras razões excepcionais. Mas, portanto, às 7 da noite, às 7 da manhã, as pessoas privadas de liberdade estão recolhidas no seu alojamento, onde não se passa nada. ou por outra, onde não se passa nada daquilo que a fantasia nos diz. E, portanto, é um período de recolhimento, é um período de descanso que pode ser aproveitado para diversas atividades, nomeadamente enriquecimento pessoal, ou de entretenimento, ou de algum lazer. As celas e as camaradas onde existem têm possibilidades de ter, como sabem, televisão. O que se pretende é que, de facto, a pessoa privada da liberdade que se mantenha atualizada, não só ao nível das notícias, mas também possa acompanhar filmes, séries e outro tipo de programas que lhes dê algum gosto e prazer. E aqui começamos já a falar da privação do contacto com a sociedade, nomeadamente com os familiares. Estamos já a começar a entrar no campo das causas e das principais razões para uma série de consequências da privação de liberdade, nomeadamente aquelas mais afetivas e emocionais, que depois têm e vão ter repercussões ao nível do sono, como falaremos de seguida.
Sim.
Mas, portanto, para responder a esta primeira questão, portanto, não há circulação de pessoas indiscriminadas para além dos horários que estão
definidos. Ou seja, a partir das 7 são recolhidos na cela e lá ficam e têm este tipo de atividades, não é?
Com exceções.
A luz é apagada depois a algum momento? Não. Ou há obrigatoriedade de cessarem certas atividades e vai, agora
tem
que dormir?
Há um princípio do silêncio, não é? Há o princípio do não... do silêncio para não incomodar exatamente terceiros, tal como uma vida, por exemplo, num prédio, e portanto há necessidade também de se respeitar uns aos outros. Agora, durante esse período, a noite é muito longa, né? Porque são 12 horas.
Sim.
São 12 horas e nós sabemos que os ciclos de vida, os ciclos de ativação, os ciclos de sono variam de pessoa para pessoa. É quem tenha maior necessidade ter um sono mais prolongado, outros nem tanto.
E além disso, quer dizer, aquele espaço não é como para nós é o nosso quarto, não é? É muito mais, passam ali muito mais horas, com certeza, do que nós no nosso quarto, em que vamos só para dormir e que temos já a associação criada na nossa cabeça de que aquele sítio é para dormir. Lá não, não é? Passam muito mais tempo, fazem outras atividades muito para além do sono e se calhar isso também pode dificultar um bocadinho depois... essa associação de cama-sono, sim.
Sim, exatamente. Até porque isso acontece essencialmente no início da privação de liberdade. O período inicial da privação de liberdade é sempre um período de grande tensão, não é? É um incidente traumático para todos. Mesmo para aqueles que já não seja a primeira vez que estão presos.
Uhum.
Privação da liberdade, e nós sabemos que a liberdade é um bem, é o bem. Isso é um dos bens mais essenciais da vida não só humana, mas da vida e todos os seres vivos. A liberdade é sempre o bem mais instintivo e todos os seres vivos procuram de uma forma instintiva a sua liberdade. Os animais em cativeiro ou todos aqueles animais que se sintam limitados no seu raio de ação desenvolvem um instinto, não é? Que pode ser mais ou menos forte, de recuperar a liberdade. E o ser humano, por inerência, também, mesmo que inconscientemente, tem dentro de si um conjunto de ativações emocionais, físicas e emocionais, orgânicas, hormonais, neurofisiológicas, ainda que inconsciente, de recuperação deste bem essencial que é a liberdade, quando estão privados de liberdade. Né? E, portanto, o início, a primeira fase de privação de liberdade, mesmo que inconscientemente, o nosso organismo, o organismo de quem está privado de liberdade, está num turbilhão de mecanismos de adaptação. Né?
Claro.
E daí é sempre um período de grande agitação, de grande instabilidade psicoemocional. Não só do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista orgânico e físico. O corpo está a tentar instintivamente desenvolver mecanismos de se libertar desta privação física e psicologicamente, obviamente, que a pessoa está a passar por uma fase traumática e daí ser muito importante o acompanhamento nas primeiras horas da privação da liberdade, até para, como nós sabemos, há comportamentos mais ajustados e menos e mais desajustados a esta privação da liberdade, e alguns dos comportamentos desajustados, fruto de características pré-mórbidas, ou seja, fruto de características pessoais prévias à reclusão ou à privação da liberdade, cada indivíduo pode ter ou não mecanismos ou estratégias de coping, nem mecanismos de defesa para lidar com estas situações. E há quem os tenha e há quem não tenha. Nós sabemos que o início da privação de liberdade é um período de elevado risco de comportamentos autodestrutivos, de comportamentos suicidários e parasuicidários. Fruto de, em consequência de todas estas mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais.
Desculpe interromper, mas eu nem a propósito, ontem à noite parecia mesmo que tinha sido feito para depois termos esta conversa, que eu liguei a televisão e estava a dar uma daquelas grandes reportagens da SIC sobre as prisões portuguesas, não sei se apanharam, mas pronto, eles estavam a focar-se essencialmente na questão da reinserção, mas houve algumas passagens que me surpreenderam, como nessas reportagens tendem sempre a fazê-lo, e diziam que nas duas primeiras semanas em que a pessoa entra para a prisão, que normalmente ficam recolhidas na cela durante essas duas primeiras semanas, durante a grande maioria do tempo. Ou seja, há ali um período de avaliação e se calhar coincide com essa questão que nos estava a falar de existir um maior risco durante essa adaptação.
Sim.
Não sei se isolam por esse motivo, porque falavam que durante 23 horas estavam recolhidas durante essas semanas nas celas e só tinham uma hora depois para estarem sozinhos no pátio. E tinham esse período. Eu achei aquilo muito... agressivo, no sentido em que a pessoa passa de um estado de liberdade para de repente estar isolada do mundo durante duas semanas, mas se calhar é por esse motivo, eu agora estou...
Sim, não é bem assim, quer dizer, lá está mais uma vez a realidade, pois às vezes não, ou pronto, a fantasia, a ficção, não tem uma correspondência à realidade. O que é facto é que estamos a falar agora de duas situações. A situação pós-pandémica obriga-nos, de facto, a um cuidado extra. Mesmo aqueles que mesmo aqueles que já estavam privados de liberdade e que saem, mesmo que estavam em cumprimento de pena, saem em licenças de saída e vão a casa, estão com os familiares, e no regresso têm, de facto, um período de quarentena, tal como qualquer outro cidadão que transita de um país para o outro. Agora as regras têm estado a mudar, mas que passem este período dos 14 dias de quarentena, que agora...
Claro,
está a variar o período.
Faz sentido, mas, portanto, sim.
Agora, mesmo que sem ser em situação pandémica, existe de facto na lei uma prerrogativa que diz que nos primeiros, no momento do ingresso, o recurso deve ser avaliado, e tem que ser avaliado em três momentos. Num primeiro momento, nas primeiras 72 horas após o ingresso, nós, o recluso é avaliado por uma equipa multidisciplinar, não só a nível médico, como a nível psicológico, mas também como ao nível de segurança. Porque para que o sistema possa perceber e possa conhecer aquela pessoa. Esta avaliação das primeiras 72 horas é importantíssima, exatamente para nós percebermos se aquele recluso tem necessidades de saúde. Por exemplo, se tem uma doença crónica que precisa tomar a medicação naquele dia, se é hipertenso, se é epilético, se tem uma doença coronária, se é diabético. E, portanto, se tem uma doença crónica que precisa de uma medicação naquele próprio dia, nós temos que perceber, e nesse espaço de 72 horas, a pessoa está, de facto, não é isolada, mas fica alojada num espaço especificamente destinado à admissão, ao ingresso. Portanto, não seria... Também não seria lógico integrar este recluso que entra pela primeira vez numa prisão no meio
de imediato.
De imediato, no meio de uma zona com outros em que ninguém se conhece, nem ele próprio conhece ninguém, e portanto, e aí sim ficaria diluído, provavelmente no meio de outros.
Avaliam também algum distúrbio do sono, alguma coisa que possam ter eventualmente?
Sim, sim. Avalia-se as necessidades urgentes de intervenção, quer elas sejam médicas, psicológicas, médicas e psicológicas, profissionais ou sociais, porque pode-se dar o caso, e muito frequentemente há delitos em flagrante, não é? Há detenções em flagrante delito. E a pessoa não estava à espera, a pessoa sai de casa, vai trabalhar, numa altercação de trânsito, ou em defesa, em sua própria defesa, ou por outra circunstância qualquer, comete um crime durante o dia e é detido em flagrante delito e é conduzido a um estabelecimento prisional. E aquela pessoa sai de casa e não estava à espera de ser presa, não é? E há situações familiares, por exemplo, nós temos tido casos em que foram deixar os filhos à escola, depois não têm ninguém para os ir buscar ao final do dia. Isto é um fator, é uma necessidade de intervenção imediata, que não só tem a ver com o menor desprotegido, mas tem a ver também com a forma como aquela pessoa se vai sentir se não souber que aquele problema da vida está resolvido. E há outros fatores profissionais, eu recordo-me também de haver situações em que as pessoas são presas ou porque já havia mandados de captura ou mandados de detenção à condução à cadeia e que deixaram a porta da loja aberta, não têm ninguém para fechar a oficina, sei lá, conjunto de
questões. Sim, até porque ninguém está à espera de ser preso, não é?
Algumas pessoas sabem, algumas pessoas estão preparadas e fazem os seus preparativos, não é? Porque há pessoas que aguardam julgamento em liberdade. Agora, como disse, aquelas situações inusitadas, as pessoas não estão preparadas e, portanto, se nós não trabalhar, não percebermos o que é que se passa, e, essencialmente ao nível da saúde, ou, por exemplo, um doente esquizofrénico, psicótico, preciso tomar a medicação naquele dia, não é? Nós sabemos que vamos antecipar um problema grave de ajustamento e de adaptação e que pode, inclusivamente, nessa própria noite, conduzir a um comportamento agressivo, autoagressivo e suicidar ou para suicidar, e nós queremos obviamente evitar isso.
Sim, eu até me lembrei disso, nós temos vários doentes com apneia e muitas vezes eles têm que ter aquele dispositivo CPAP que os ajuda a respirar para não terem, e estava-me a lembrar se esse tipo de equipamentos é possível eles terem nas cadeias, até porque deve ser muito incomodativo se as pessoas ressonam estando perto umas das outras, também para não prejudicarem o sono depois dos outros que estão ao lado.
Exatamente.
Portanto, é permitido levar esse tipo de dispositivos.
Desde que medicamento indicado e desde que sujeito às verificações de segurança, porque todos os equipamentos têm que ser verificados do ponto de vista da segurança, mas sim, tudo o que seja medicamento indicado e ajustado e validado pela equipa clínica dos estabelecimentos prisionais é proporcionado todos os cuidados de saúde necessários são proporcionados e mais, e são gratuitos, ou por outro, não têm encargos para o recluso. Mas é que não acontece cá fora.
Certo. E com estas alterações todas de rotina, primeiro estas 72 horas, depois as rotinas conjuntas que têm que ter com outras pessoas, quais é que são assim as principais repercussões que se vêem no sono? Consegue ter...
Sim, olha, em primeiro lugar, o sol, a noite, né? E nós sabemos que a noite traz até mesmo a nível fisiológico, e vocês saberão tão bem ou melhor do que eu, também ao nível fisiológico, o nosso organismo à noite produz um conjunto de endorfinas, um conjunto de neurotransmissores que nos induzem supostamente a um ciclo natural de uma menor atividade física e de uma menor atividade e estimulação neurofisiológica. E também traz, nesse período, também traz e exacerba, não é? Um período onde as preocupações, as tensões, as inseguranças aparecem de uma forma mais exacerbada, até porque os nossos próprios mecanismos de defesa estão também eles num registro mais de menor atividade. Não é?
Sim.
E alguns deles depois confundem-se com estados confusionais, com... com estados de consciência pré-oníricos ou oníricos, e portanto tudo isto acaba por confundir e complicar muito, mesmo para quem não tem fatores de risco pré-mórbidos, né? Mesmo para quem não tenha tido perturbações do sono. E à noite, de facto, podem aparecer de forma exacerbada estas preocupações ou esta desesperança. Nós verificamos muito este conceito da desesperança como estando associado às perturbações do sono. A falta de um horizonte temporal ou o horizonte temporal demasiado longínquo, por exemplo, para aqueles que estão privados, estão condenados a penas de prisão longas.
Claro.
O Estado tendo a tutela sobre e sendo, tendo a tutela daquela pessoa enquanto está privada de liberdade, pode e deve garantir as necessidades básicas, seja alimentação, seja cuidados de saúde. E os cuidados de saúde são essenciais para quê? Para que se possa trabalhar no sentido da reinserção e no sentido da prevenção da reincidência. Claro. E sem cuidados de saúde, nomeadamente cuidados de saúde mental, nós não vamos conseguir fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de reabilitação e de prevenção da reincidência. E o sono, não sendo uma necessidade criminógena, a não ser em casos extremos, eu não conheço ninguém que tenha cometido um crime por privação do sono ou porque dormiu mal esta noite, cometeu um crime amanhã, mas nós sabemos que é um dos mecanismos vitais essenciais que, se não estiver regulamentado, se não estiver regulado, né, se os ciclos de sono não estiverem regulados, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um homem ou uma mulher mais irritável, menos concentrada, com menor capacidade, com menor discernimento e com uma maior impulsividade e logo com maior risco de comportamentos auto heteroagressivos e com um estilo de vida mais conflituoso, e é isso que nós pretendemos evitar. Portanto, todas as intervenções diretamente relacionadas com as problemáticas ao nível do sono, com as perturbações do sono e medicamente assistidas, seja por mecanismos de ventilação assistidas, seja medicação psicotrópica, ansiolítica e com benzodiazepinas ou outros indutores do sono ou mesmo estabilizadores do humor, seja medicamente assistida ou, através de fármacos ou através de intervenções de foro psicológico, todos os esforços no sentido de melhorar a qualidade de vida, incluindo o sono, são de facto uma obrigação da nossa parte.
Sim. Pegando nisso que estava a dizer, então tem efetivamente esta preocupação com o sono? Existe alguém que se preocupe? Obviamente que existe essa avaliação psicológica e esse acompanhamento durante o tempo que estão privados de liberdade, mas e especificamente do sono existe esta preocupação? Por outro lado, que percepção é que tem da qualidade do sono nas prisões portuguesas?
Sim, existe alguma intervenção, não é? Alguma coisa que se faça só sobre esta temática, por exemplo?
Bruna e Sofia, a preocupação existe em todos os momentos de contacto com a pessoa privada de liberdade, seja contacto médico, clínico, psicológico ou outro tipo de contactos, existe a preocupação com o bem-estar, incluindo o sono. Não existem intervenções ou estudos direcionados ao sono. E este é um desafio que vos deixo. Estudarem o sono nas prisões. Com um projeto de investigação que obviamente à semelhança de outros projetos que nós acolhemos e que visem melhor conhecer este fenómeno para melhor podermos intervir e sabendo nós as vantagens e as mais-valias que poderíamos retirar de um estudo desta natureza no sentido de melhorar a qualidade, o sono das pessoas que estão privadas de liberdade e a melhoria que isto poderia trazer e poderá trazer para a qualidade de vida em geral, mas também para o processo de reinserção social, porque, repare, as prisões não procuram a medida de execução. A execução das medidas judiciais tem um princípio, o princípio é da reinserção social.
Claro, sim, até porque às vezes as pessoas esquecem-se ainda nesse registro que estava a dizer, que apodrecem na prisão, mas as penas em Portugal, quer dizer, são de 20 anos, a pessoa provavelmente vai sair e vai ter um papel na sociedade que pode ser bom ou mau, e portanto nós temos que nos preocupar a maneira como é que vai lá sair, não é? Não convém sair pior e sabendo que existe uma grande probabilidade disso acontecer se não se intervir, isso vai ter importância depois para nós no futuro. Claro. Portanto, esse registro não faz mesmo sentido.
Claro que sim, eu diria que as pessoas... há uma certeza, a partir do momento em que a pessoa entra numa prisão, é que um dia vai sair, porque, felizmente, em Portugal não há pena de prisão perpétua. O ordenamento jurídico português, aquilo que defende exatamente é a utilização do tempo de privação de liberdade, durante esse tempo que se desenvolvam atividades e programas de reabilitação e de reinserção social, porque não basta estar 10, 20 e até 30 ou 40 anos privados de liberdade, se não houver este tratamento, né, não vale a pena nós estarmos a aumentar a pena de prisão. Porque a punição, há aqui um outro fator, a punição não muda comportamentos, inibe comportamentos. Vocês sabem isto. E nós sabemos isto dos estudos do Pavlov, né? Os cãezinhos, o condicionamento operante, né? O cãozinho, quando tocava a superfície quente, retirava a pata porque tinha um reforço negativo e ficava condicionado, não voltava lá. Mas a partir do momento em que aquela chapa já estava fria, ele ia lá tocar outra vez. Ora, e o comportamento humano é um bocadinho assim. A punição inibe o comportamento, mas não o altera, porque a partir do momento em que não haja a previsão da punição, o comportamento retorna. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que mudar o comportamento através da reestruturação cognitiva, através da forma como a pessoa pensa, como a pessoa se vê, se a própria pessoa vê os outros. Temos que flexibilizar algumas crenças. O sono não está isolado de todos estes fatores. E por isso a qualidade do sono em meio prisão, em contexto privativo de liberdade, está também diretamente relacionado com todos estes fatores e com a qualidade da intervenção, não só de reabilitação, mas também de tratamento. E investir na qualidade do sono, melhorar a qualidade do sono, vamos com certeza melhorar a qualidade geral de vida desta pessoa e acima de tudo, vamos prepará-lo para ser um cidadão ativo, útil, sem o cometimento de crimes.
Sim, claro. Até porque nós também sabemos da relação, às vezes, das alterações de sono ser logo um dos principais sintomas até da saúde mental, por isso acho que é mesmo muito importante terem também este tipo de estratégias e este cuidado. Há aqui uma problemática que passa muito pelo nosso podcast e que atinge muito a população em geral. Na verdade, acho que foi dos episódios que nós tivemos com mais ouvintes, foi o facto da medicalização do sono. Qual é que é a realidade, esta realidade na prisão? Também há muito recurso a hipnóticos?
Não propriamente hipnóticos. Repare, nós temos que também ter aqui em consideração o seguinte: as prisões e os estabelecimentos prisionais são uma representação da sociedade em geral, numa escala micro, não é? Todas as pessoas que estão privadas de liberdade estiveram na sociedade e vão voltar à sociedade e, portanto, não são diferentes só porque estão dentro da prisão, que são os seres diferentes, extraterrestres, não. São exatamente os mesmos que estiveram antes e que vão estar depois. E, portanto, alguns deles trazem, de facto, fatores pré-mórbidos, já disse isto duas ou três vezes. Os problemas do sono, muitos deles não aparecem na prisão, já tinham. Os problemas com o consumo de drogas não aparecem na prisão. Muitos deles já tinham, na maior parte já tinham. Os problemas com o consumo de benzodiazepinas, álcool e outro tipo de estupefacientes não aparecem na prisão, já vinha atrás. E, portanto, é claro que, privados de liberdade, nós vamos também ter que lidar com fatores pré-mórbidos, com características que já vinham de trás. E aqueles que vinham já medicados, se for clinicamente ajustado e indicado, então também vamos ter que dar continuidade a esse tratamento. A toma da medicação, nomeadamente a psicotrópica, é sujeita à observação direta, portanto é toma observada, portanto os psicotrópicos são, toda a medicação, em especial os psicotrópicos, é feito por um profissional de saúde e a toma é direta e observada e é verificado se a pessoa gera ou não medicamento, até porque sabemos que alguns destes psicotrópicos podem ter um uso desajustado e podem ser utilizados tal como cá na vida em sociedade podem ser trocados e podem ser vendidos,
claro,
podem ser usados para outros fins e, portanto, é uma regra em contexto profissional.
Eu, pelo menos, eu esperaria que se aumentasse, por exemplo, muito o consumo de hipnóticos de gente que não tinha qualquer tipo de perturbação do sono, nomeadamente na insónia. Eu esperava que aumentasse, por todas as circunstâncias que envolvem o ambiente, esperava que houvesse um aumento e mais pedidos para as pessoas conseguirem dormir. Pensava que haveriam mais queixas de não consigo dormir nestas circunstâncias, é muito diferente do meu ambiente.
Sim.
Portanto, esse tipo de queixas não notam que há um aumento? Não, assim,
sim.
De...
sim, 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 há esse tipo de queixas, claramente, mas é sempre avaliado medicamente, não é? É sempre avaliado por um médico, por um psiquiatra, até porque o que não se pretende é que haja a habituação, não é? Portanto, a habituação, nós pretendemos regular os ciclos de sono e sabemos que no início é necessário haver uma ajuda medicamentosa e é necessário haver aqui uma intervenção a nível farmacológico, até para regular estes ciclos, para estabilizar do ponto de vista emocional aquela pessoa, mas a ideia é sempre, como é que eu ia dizer, não tornar aquela pessoa dependente daquele fármaco, não é? E, portanto, a todo custo, devolver-lhe a autonomia e o ciclo do sono.
Sim, sim, sim. E em relação à medicação, se nós extrapolarmos um bocadinho para o que se passa aqui nas nossas consultas, a medicação até é uma coisa que na insónia está a cair sempre para segundo lugar. Primeiro, estratégias sim. comportamentais, e depois pensa-se na medicação e muitas vezes tem que ser usada, obviamente, em conjunto e há casos onde não há como fugir. Por isso é que nós há bocado até estávamos a perguntar se havia alguma intervenção, porque às vezes intervenções comportamentais específicas, individualizadas, porque a situação de prisão não tem nada a ver com... portanto, as nossas regras básicas de higiene do sono, eu diria que a maior parte não se aplicam de todo o ambiente que se passa nas prisões. Portanto, eu acho que até era engraçado haver algum tipo de intervenção específica, estudando todas as características que estão à volta para conseguir ter intervenções individualizadas no sono mesmo nas, nas prisões. Eu acho que era uma coisa engraçada que eu não podia falar.
Sim, e pegando nisso e para o Jorge não ficar sem voz de vez durante o resto da semana, fazia aqui uma pergunta final, que é: que intervenções é que o Jorge, para além desta, por exemplo, que a Sofia deu aqui, que intervenções é que acha que são assim urgentes no sono para melhorar a qualidade do sono nas prisões portuguesas? Porque nós temos sempre aquela ideia de que para o sono o importante é o conforto e a segurança, e muitas vezes a prisão não se traduz neste, é exatamente o oposto destes dois fatores. Portanto, como é que nós podemos melhorar?
Olha, eu vou responder duas vias, de duas maneiras. Nós próprios estamos a fazer algumas intervenções, eu gostaria de destacar esta. Sabemos que a privação do contacto com a sociedade, com os entes queridos, com os amigos, mas em especial com as famílias, com os pais, com as mães, com as mulheres, com os filhos, são, de facto, um dos principais fatores de stress, de angústia, de ansiedade. E, para tal, nós estamos a instalar no interior das celas telefones que permitam, a qualquer momento, contacto com a família, obviamente para números pré-definidos, tal como já existe hoje, números pré-definidos.
Claro.
E, portanto, e que desta forma se possa minimizar toda a angústia do desconhecido. Portanto, essas são medidas físicas de mitigação dessas consequências. Para a Sofia e para a Bruna, já deixei-me. Vamos fazer um estudo piloto sobre a qualidade do sono, ou sobre as doenças, as perturbações do sono. Vamos estudar melhor o fenómeno e depois vamos pensar em estratégias para melhorar.
Prometemos que vamos pensar nisso. E como a conversa já vai longa, vamos aqui só para uma rubrica final que nós fazemos igual para todos os convidados.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
Vamos então à primeira pergunta, que é: estas são assim perguntas rápidas e que não têm nada a ver com o tema.
E ninguém vai julgar, prometemos.
Sim, ninguém vai julgar. Então, a primeira é: qual a história no contexto de consulta ou que tenha tido na sua, ao longo da sua vida profissional, mais caricata que nos possa contar?
E, meu Deus, quer dizer, são 21 anos de experiência.
Aquela que conta sempre nos jantares.
Ai, são tantas. são muitas. Então, recordo-me de, na minha vida profissional, antes de entrar no sistema prisional, nos serviços prisionais, eu trabalhei em contexto hospitalar, eu trabalhei no Hospital Júlio de Matos, e recordo-me que numa consulta de urgência, que estava uma rapariga que foi ao serviço de urgência com síndrome de desinibição e que em consulta que se levantou e começou a dançar uma dança do ventre que se começou a despir à minha frente e eu a tentar acabar de dizer para se sentar e para não fazer isso e lá tive que chamar os enfermeiros, mas portanto sei lá, foi assim. Tive outras situações um bocadinho mais tensas, em que também tive que pedir o auxílio de outros profissionais, mas quer dizer, mas basicamente...
Sim, uma das mais caricatas, não. Sim.
Vamos então à segunda. Qual é o conselho que dá e não pratica? Mais sobre o sono, por exemplo.
Mais sobre o sono. O conselho que dou é de à noite... Evitar as angústias e as ansiedades e as preocupações do dia seguinte. De facto, à noite, todas as preocupações e os problemas nos parecem sobredimensionados e às vezes eu próprio também não consigo fazer. Também à noite.
Sim.
Que me
é difícil. Preocupo
com essas com coisas. Tudo. Exatamente.
Sim. E qual foi assim o seu pior sonho ou pesadelo?
Relacionado, não me recordo assim nenhum em particular, mas
dorme muito bem, não se lembra, não se lembra dos sonhos.
É que foi preso.
Não,
não, não é só pode.
Não, exato, não, não é por isso. Mas eventualmente sonhos relacionados com os meus filhos e com aquelas sim. coisas muito sentimentos muito de impotência em estar, presenciar uma situação de risco e não conseguir. Chegar ou salvar
sim.
os meus filhos, qualquer coisa assim. Graças
sim.
a relacionar
com os filhos estragam um bocadinho essa parte, não é? Essas preocupações.
É, exatamente. Não só, mas sim, mas essencialmente há muitas sim. preocupações.
Sim, também não podia ser só, não é? Senão as pessoas exato. Desistiam.
Muito obrigada, Jorge. Obrigado. A conversa foi ótima, nós tínhamos muito mais por explorar, mas acho que pelo menos lançámos o tema, que eu acho que nunca ouvi falarmos, pelo menos em Portugal nunca ouvi falar-se sobre isto, mas também percebo que existam muitas outras problemáticas nos sistemas prisionais para se discutir e muitas questões polémicas ainda por debater, mas acho que ficou aqui um bom resumo. Obrigada pela disponibilidade. Espero que essa voz melhore. Obrigada pela ajuda e que nos possamos reencontrar.
Obrigado.
Obrigada. Adeus, obrigada.